Ponto 3 da nossa agenda do dia, audição do SERVIM, Serviço de Vídeo Intérprete, no âmbito do projeto de resolução 7213. A iniciativa é do PAN, alargamento do serviço de vídeo interpretação em tempo real entre surdos e ouvintes a toda a administração pública regional. Connosco temos o Dr. Felipe Pereira, responsável por este serviço de vídeo intérprete. Penso que se trata de uma empresa, não tenho aqui a indicação talvez correta, mas certamente o Dr. Felipe irá corrigir-me e bem, e deixar a nomenclatura correta para todos os senhores e seus deputados. Antes de mais, agradecer-lhe a presença, a disponibilidade para esta audição no âmbito desta iniciativa e dizer-lhe que agora numa primeira fase irei dar-lhe a palavra para uma intervenção sobre aquilo que entenda, sobre aquilo que é o serviço que prestam, sobre aquilo que é a iniciativa em causa e aquilo que ela pretende, o seu alargamento a toda a administração pública regional, e depois abrirei um espaço para inscrição por parte das senhoras e seus deputados para algum pedido de esclarecimento adicional. Dr. Filipe, querendo, tem a palavra. Faça favor.
Muito bem. Antes de mais, gostaria de agradecer a oportunidade e o convite para participar nesta comissão, dar as boas-tardes ao Sr. Presidente, às senhoras deputadas também, e dizer que estou ao dispor para de alguma forma, partilhar informação a respeito deste serviço. Pegando já no modo que o Sr. Presidente deu a respeito da nomenclatura do serviço, sim, nós somos uma empresa privada. A empresa que presta este serviço chama-se Zone Advanced Serviços de Telecomunicações Móveis e na verdade, o nome SERVIM é o nome do serviço, o nome do projeto que nós comercializamos sob essa marca. Se me permitem, em breves minutos, contextualizar um pouco a nossa história, aquilo que temos feito em conjunto com entidades públicas e privadas. E falo do início. Na verdade, esta empresa nasceu em 2007, finais de 2007, início de 2008, com o intuito de criar um serviço de acessibilidade para os canais de emergência médica da comunidade surda. Esse projeto, na altura, aquilo que hoje é o SERVIM, dava pelo nome de 112 Vídeo, ou seja, como o próprio nome indica, era de alguma forma criar acessibilidade para a comunidade surda, para tudo aquilo que fosse canais de emergência médica. Esse projeto em si acabou depois por não ter uma grande adesão das entidades públicas, neste caso, e então ali em 2011, 2012, nós acabamos por direcionar o projeto, a ideia, o serviço para entidades públicas e privadas, em primeira instância para aquelas que são as entidades que têm necessidade de canal telefónico com os seus clientes, com os cidadãos portugueses surdos, e num segundo momento, um pouco mais tarde, acabamos também por criar uma solução, sempre através da tecnologia, naturalmente, uma solução que permite também aquilo que nós chamamos o atendimento presencial em videochamada através do SERVIM. Naturalmente, nós, ao longo destes anos, tivemos aqui um conjunto de evoluções, nomeadamente tecnológicas. Para terem uma ideia, quando o projeto nasceu, as plataformas que hoje existem, que estão no nosso dia-a-dia, como o Skype, o WhatsApp e outras, não existiam nessa altura, pelo menos com a adesão que hoje existe. E, portanto, nessa altura, nós negociamos com as operadoras portuguesas a criação de um número específico para a comunidade surda poder fazer videochamada para o nosso serviço. Mais tarde essa plataforma foi evoluindo até que chegamos àquilo que é hoje a plataforma SERVIM, que assenta no modelo tecnológico. Portanto, nós temos aqui uma solução tecnológica que, na nossa opinião, permite de uma forma muito simples, muito transparente, que os cidadãos surdos utilizem o nosso serviço e que consigam comunicar com as entidades e as pessoas ouvintes que estão desse lado. Como é que tudo isto funciona? E pegando um pouco naquilo que é o canal telefónico, naturalmente uma pessoa surda que está em casa, que está na rua, não pode pegar no telefone e ligar para um determinado número como nós fazemos. Como é que nós respondemos e resolvemos este problema? Na verdade, há aqui uma app que está disponível de forma gratuita para toda a comunidade surda, portanto, instala no seu telemóvel, faz o registro no seu computador, e essa app permite que a comunidade surda consiga perceber as entidades e as empresas que aderiram ao serviço e, de uma forma muito simples, muito ágil, estabeleça uma videochamada com a nossa equipa de intérpretes. E, portanto, fazendo aqui um bocadinho esse exemplo, uma pessoa surda quer contactar um determinado serviço público ou uma determinada empresa privada, abre a sua app Servin, faz uma videochamada, é atendido por uma equipa de intérpretes, em videochamada, naturalmente, e depois, perante a sua necessidade, o intérprete vai fazer em tempo real uma chamada telefónica para a entidade destino com a qual aquele cidadão pretende contactar. E, portanto, a partir desse momento, quando é estabelecida a chamada telefónica, portanto, o intérprete está em vídeo e a ver e a falar em língua gestual portuguesa, a falar com a pessoa surda, e está a transmitir pela via áudio aquilo que a pessoa surda quer transmitir ou questionar à entidade com a qual pretendeu o contacto. De uma forma muito, muito resumida, é desta forma que nos posicionamos. No que respeita ao atendimento presencial, e hoje de manhã, juntos, tiveram já com um dos nossos clientes, o CTT, que acabam de ter aqui uma rede de presencial muito, muito grande, o que é que muda? Na verdade, pouca coisa. O princípio que altera é que a responsabilidade de fazer a videochamada passa a ser dessa entidade, no local em que a pessoa surda está fisicamente, e portanto para isso nós disponibilizamos ali um canal, que é um QR Code, para o colaborador dessa entidade poder usar de uma forma extremamente simples, e reforço aqui o extremamente simples, porque não é necessário nenhum registro, nenhuma password, portanto é um QR Code exclusivo para o uso daquela entidade, e o colaborador abre esse QR Code, faz uma ligação, mais uma vez, em vídeo com a equipa de intérpretes, e a partir do momento em que é atendido, a única coisa que precisa de fazer é direcionar aquele dispositivo, que pode ser um tablet ou um telemóvel, direcioná-lo para aquele cidadão surdo, para que nós o possamos ver e falar em língua gestual, e a partir daí é iniciado também o diálogo, neste caso, entre as três partes. O colaborador da entidade, o cidadão surdo que está fisicamente ao lado dessa pessoa e, neste caso, a nossa equipa que está num ponto remoto e está a fazer a tradução e a intermediação através da videochamada. Dizer também que este tipo de serviços, na nossa opinião, e julgo eu da sociedade em geral e em particular da comunidade surda, na verdade é um direito adquirido para todos os cidadãos. Nos últimos anos tem sido mais dinamizada este tipo de serviços, até por um conjunto de diretivas, nomeadamente uma diretiva europeia que vem reforçar a necessidade dos canais de acessibilidade para as deficiências, por assim dizer. Nós hoje estamos aqui a falar da comunidade surda, mas existem outras necessidades ao nível de canais de acessibilidade para outro tipo de pessoas, de deficiência, e portanto, para nós é um gosto poder estar a falar sobre esta ideia, este projeto, e reforçar que naturalmente estamos totalmente disponíveis para, dentro daquilo que esteja ao nosso alcance, podermos ajudar a que este tipo de iniciativas sejam viabilizadas e consigam chegar à comunidade surda. Dizer também que este tipo de serviço, este tipo de projeto, é direcionado, e muitas vezes surge este tipo de questões, para uma minoria. Ora bem, mas as minorias têm os mesmos direitos que qualquer um de nós tem, direitos e deveres, naturalmente. E, portanto, é importante que este tipo de iniciativas, não só para a comunidade surda, mas para outras, para outros grupos de ciência, sejam criadas para que esses cidadãos possam ter exatamente os mesmos direitos e deveres que nós, ouvintes, temos na sociedade em que participamos. E, portanto, felicitar uma vez mais a iniciativa e disponibilizar-me, naturalmente, para questões e dúvidas que tenham e que eu possa não ter esclarecido nesta introdução inicial.
Muito obrigado. Estão abertas inscrições. Sr. Deputado Pedro Neves, faça favor, tenha a palavra, dispõe de 4 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, e boa tarde também aos senhores deputados, e boa tarde também e agradecer a presença do Sr. Filipe Pereira para estar aqui connosco e também agradecer a sua nota introdutória. E fazer duas perguntas bastante rápidas, têm a ver com qual é a avaliação que o Servin faz relativamente à implementação no Hospital Divino Espírito Santo e também ao Serviço de Proteção Civil aqui nos Açores, e se houveram ou existiram alguns problemas, e se sim, quais foram os problemas identificados? Obrigado.
Muito, muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Filipe, faça favor para responder, tem a palavra.
Muito bem, obrigado pela questões, Sr. Deputado. Bem, do ponto de vista de iniciativa e de cumprimento de objetivos, naturalmente nós achamos que eles, no geral, têm sido cumpridos. Só fazer nota que a Proteção Civil dos Açores tem este serviço ativo desde 2018 e, naturalmente, ao longo destes anos, já tivemos situações de ajuda e de fazermos a diferença junto de cidadãos surdos desta comunidade aí nos Açores. Situações de emergência em que, por exemplo, o Corpo de Bombeiros não consegue dialogar com uma pessoa que está a pedir ajuda e que pretende determinada situação, e portanto nós tivemos situações dessas com impacto direto, neste caso, no suporte e na prestação de serviços de emergência. No que respeita ao Hospital Divino Espírito Santo, o serviço arrancou recentemente, portanto no início deste ano. Desde lá até hoje já tivemos serviços prestados, portanto já tivemos situações de atendimento em emergência, já tivemos várias situações de interpretação de consultas, portanto para pessoas surdas que têm as consultas no hospital, e fizemos esse serviço. E portanto, no geral, as coisas têm corrido bem. De vez em quando, e isto é importante reforçar, nós estamos sempre aqui dependentes da tecnologia, e uma das vertentes de tecnologia são as telecomunicações. E, portanto, eu faço esse exemplo e é muito fácil entendermos aquilo que eu pretendo dizer. Nós, se estivermos numa chamada telefónica e não conseguirmos ouvir ou conseguirmos ouvir aos soluços quem está do outro lado, a nossa comunicação não vai funcionar bem. Ora bem, isto para a videochamada e para falarmos em língua gestual portuguesa, ainda mais relevância tem. E, portanto, pontualmente, e não é só neste caso com estas duas entidades, mas pontualmente, e é uma das situações que nós vamos sempre referindo para termos mais conforto, é a questão das telecomunicações e da fiabilidade do tráfego de dados para podermos ter qualidade de vídeo e áudio em tempo real para fazermos esta comunicação. E, portanto, não querendo entrar em detalhe, é natural, e nós também temos essa situação, portanto, num edifício como um hospital, em que a cobertura, por vezes, a cobertura wireless, não tem a mesma fiabilidade em todos os locais físicos do hospital, é possível que haja situações em que, num determinado gabinete, a rede não está como deveria estar, e, portanto, esse é um ponto que, na nossa opinião, tem que ser, de alguma forma, acautelado, seja no hospital, seja noutras situações, para que as coisas funcionem. E, de uma forma assim muito, muito macro, esse é o principal constrangimento que nós vamos sentindo no nosso dia a dia com algumas situações do atendimento. Em particular, com o atendimento presencial, tá bem? Portanto, aqui o atendimento telefónico, uma pessoa surda, quando nos liga, pode acontecer, mas são raras as situações de haver aqui algum tipo de condicionante das telecomunicações. Espero ter respondido.
Muito obrigado. Também, se não tiver respondido, o deputado pode ainda, no uso da réplica, se assim o quiser usar, dispõe de 2 minutos, para
Não vai ser
replicar
necessário,
ou fazer
Sr.
outra questão?
Não
Não
vai
é
ser necessário. Muito
necessário,
obrigado, foi claro.
crescente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Filipe, também agradeço. Continuam abertas as inscrições.
Sr. Presidente, inscreve-me, por favor.
Nesta primeira ronda, Sr. Deputado Marco Martins, faça favor, dispõe de 4 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo antes de mais, cumprimentar também todas e todos os colegas deputados. Um cumprimento especial para o nosso convidado, o Filipe Pereira, e agradecer os esclarecimentos que foram, de facto, bastante eficazes, que nos fizeram a todos, creio eu, perceber bem melhor a eficácia e o funcionamento desta plataforma. Aqui uma questão bastante, bastante simples. Já falou da avaliação, do nível, digamos assim, de maturidade desta plataforma. E permita-me então essa questão que creio que poderá estar em condições de responder. O projeto de resolução em apreço do PAN propõe um alargamento do Serviço de Vida e Prestação em tempo real, entre surdos e ouvintes, a toda a administração pública regional. Ou seja, já existe no Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, no H10, por exemplo, o que é proposto aqui é um alargamento total. E do nosso ponto de vista, bem. No entanto, existe capacidade para uma implementação total em bloco, digamos assim, ou em termos técnicos, logísticos, seria mais conveniente uma introdução gradual, sem que se for o segundo cenário, obviamente competiria aí também a quem de direito, e nós estamos cá também para propor, definir critérios de priorização. Mas de facto era perceber se é possível uma aplicação total e imediata, toda a administração pública regional, ou se teria que ser feito gradual. E aqui só uma pequena nota a nível da avaliação do serviço prestado para essa plataforma, se existe um subeixo avaliativo dos próprios utilizadores, nesse caso a população surda, que nos parece que será, com todo o respeito por todos os outros eixos, a avaliação mais pertinente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Filipe, faça favor, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado também, Sr. Deputado, pelas questões que são pertinentes. Respondendo à primeira questão, temos que vir aqui, se calhar, em dois eixos. Do ponto de vista do nosso lado, ou seja, de capacidade para reagirmos e para responder a um âmbito regional de serviços públicos, estamos perfeitamente à vontade e temos infraestrutura capacitada para responder a essa necessidade. Depois abre-se aqui, e de alguma forma entronca um pouco na minha resposta anterior, abre-se aqui os meios logísticos e operacionais de terreno. E aqui sim podem haver aqui algumas arestas para limar, permita uma expressão. O que eu quero dizer com isto? Nós quando falamos do atendimento transversal, o atendimento telefónico, não haverá aqui nenhuma necessidade nova, do ponto de vista logístico, destes serviços públicos, porque, na verdade, os canais telefónicos são os mesmos, não há nenhuma alteração organizativa do vosso lado, mas já no que respeita ao atendimento presencial, há aqui, ou poderão haver aqui, necessidades adicionais àquilo que hoje é a realidade logística. Nomeadamente, e reforço a questão das telecomunicações, portanto, de haver uma rede Wi-Fi que tenha uma cobertura nos espaços, nos edifícios físicos, ou, em alternativa, uma rede assente num operador, 4G, que nos cria esse conforto, e também a disponibilidade de um dispositivo, seja ele um tablet, seja ele um telemóvel, que depois possa ser assignado a este serviço. Isto para dizer o quê? Portanto, é muito importante que estas iniciativas corram da melhor forma desde o momento zero. Portanto, quando nós estamos aqui a criar uma coisa que não existe, eu acho que temos de estar todos motivados e capacitados para, quando estamos a criar um serviço novo, que ele corra bem desde o início, sob o risco de as coisas não correndo bem, podemos depois estar aqui a criar também alguma desconfiança e algum desconforto aos utilizadores que tentaram utilizar o serviço e, na verdade, não tiveram a resposta que gostariam. Portanto, eu gostaria de dar particular ênfase à questão logística das telecomunicações nos espaços físicos, portanto, nos edifícios onde este serviço poderia funcionar, e também a necessidade de haver tablet em cada espaço físico. E, portanto, não é preciso um grande equipamento, mas é preciso que esse equipamento exista e que esteja disponível sempre que uma pessoa surda necessite deste canal de comunicação. E, portanto, estando esses dois pontos acautelados, na nossa opinião, não há aqui mais nenhuma variável que crie aqui algum tipo de risco para as coisas não poderem funcionar de uma forma transversal e global desde o momento zero. Relativamente à questão da avaliação, sim, nós temos essa avaliação. Convido-vos a fazerem um registro na app do Servini, e se quiserem utilizar em jeito de teste, podem utilizar a app. Portanto, a app tem um perfil de surdo, não é? Portanto, a app que existe é direcionada para as pessoas surdas. E o que é que acontece? No final de cada atendimento, cada chamada, existem ali dois parâmetros para um utilizador surdo responder. Um deles é a qualidade da rede, okay? Portanto, numa escala de 0 a 5, como é que ele acha que a plataforma e a rede funcionou, e o outro vetor é a qualidade da interpretação, neste caso, a qualidade do intérprete que lhe esteve a prestar o serviço. E a esse nível, eu gostaria de partilhar que nós, numa escala de 0 a 5, nós temos uma avaliação de 4.9, que é dada por esta comunidade, portanto, pelos utilizadores que utilizam o nosso serviço, no final da sua chamada. Não é obrigatório, portanto, nem todos os surdos utilizadores preenchem essa avaliação. Isto acontece tal como nós, nos canais que telefonamos, portanto, a avaliação, naturalmente, é opcional, mas sendo dada, portanto, nós temos a avaliação de 4.9 numa escala de 0 a 5, no que diz respeito à qualidade de interpretação e da nossa equipa, e também à utilização da plataforma. Eu julgo que deve estar também nos 4.8, 4.9, a plataforma Servini, portanto, a app e a rede de comunicações.
Muito obrigado. Sr. Deputado Marco Martins, pergunto se vai usar o seu direito de réplica. Se assim for, disponho de 2 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Aproveitando as minhas palavras do convidado, numa escala de 0 a 5, estou 5 esclarecido, por isso agradeço os esclarecimentos, foram muito pertinentes. Obrigado.
Obrigado. Muito obrigado. Tenho inscrito o Sr. Deputado Paulo Simões, a quem dou desde já a palavra, dispondo de 4 minutos. Faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Sr. Dr. Filipe Pereira. Ouvi com muita atenção tudo o que disse, é muito interessante. Eu tenho a aplicação instalada, não usei, instalei para ver como é que funcionava, mas não usei. Tenho duas ou três questões muito rápidas. Falou da questão logística das telecomunicações, eu pergunto-lhe dos recursos humanos, ou seja, num cenário em que esta proposta venha a ser aprovada e que a Servin possa ser este parceiro, pergunto, e tendo em conta a dificuldade que há em Portugal de contratar intérpretes de língua gestual portuguesa, se esse pode ser um problema numa base de alargamento do serviço a toda a administração pública. E uma segunda questão é quais são os modelos de contratação e tarifário que oferecem especificamente às entidades públicas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, faça favor.
Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado, pela questão. Pelas questões neste caso. Relativamente à questão dos recursos humanos, sim, tenho toda a razão, é um tema, os recursos humanos, em particular quando estamos condicionados pelo aspecto geográfico. Portanto, eu dou sempre esse exemplo, não particularizando agora a região autónoma dos Açores, mas se eu for aqui, eu estou em Matosinhos, se amanhã precisar de um intérprete em Bragança, no Hospital de Bragança, a probabilidade de encontrar um intérprete que me faça esse serviço é baixa, muito baixa, para dizer zero. E é nesse aspecto que, de alguma forma, nós, com a plataforma tecnológica, nos diferenciamos e contornamos essa dificuldade do acesso a recursos humanos especializados. Portanto, nós neste momento temos 5 intérpretes a trabalhar connosco e compatibilidade, às vezes, para gerirmos escalas, temos aqui mais dois intérpretes disponíveis, mas o ponto principal é que nós não estamos condicionados pela geografia. Portanto, eu tenho intérpretes de Lisboa, de Coimbra, de Setúbal, de Gaia, de Famalicão e, portanto, esse é um dos nossos ativos, é nós não estarmos condicionados pela geografia e pela localização do recurso humano para conseguir prestar um serviço depois a quem está desse lado. Portanto, relativamente à questão dos recursos humanos, esse com certeza não seria um tema ou uma dificuldade operacional para vos conseguirmos responder a este eventual alargamento. No que respeito ao modelo de negócio tarifário, assim posso dizer, como é que nós nos posicionamos? Ora bem, nós temos aqui uma plataforma tecnológica, nós temos um parceiro que desenvolve e mantém esta plataforma a funcionar, uma plataforma na nuvem, como hoje nós usamos muitas das nossas coisas no dia a dia, e portanto essa plataforma tem também um conjunto de métricas de licenciamento quando nós temos um novo cliente ou novas marcas para aderir à plataforma. O Sr. Deputado se instalou a app, deu para perceber que há lá uma segmentação de áreas de atividade, áreas de negócio, e depois dentro dessa segmentação acabam por serem colocadas as marcas e os brands dos nossos parceiros. Portanto, nós quando preparamos uma proposta, temos aqui um custo associado da plataforma. E depois, a nível do modelo de negócio, nós temos um conjunto de métricas para dimensionar o serviço. E o serviço funciona num regime de avença mensal, portanto, é um valor fixo, independentemente do volume de chamadas. Portanto, podem ter 10 ou podem ter 200, na verdade, o valor no final do mês é um valor fixo. Neste valor fixo, nesta avença, portanto, nós enquadramos a disponibilidade horária, portanto, o espaço temporal em que o serviço está assegurado para quem está desse lado. Eu no início, e permitam-me agora introduzir essa informação, no início da minha introdução não referi que nós trabalhamos todos os dias úteis da semana, portanto, de segunda à sexta, incluindo feriados. Portanto, se houver um feriado uma quinta-feira, nós trabalhamos todos os dias. No caso, horário Açores, 7, 10 da noite, portanto temos aqui uma cobertura muito abrangente no horário laboral e não só, e portanto nós quando dimensionamos o projeto para o cliente temos aqui a cobertura horária e depois vamos ter também aqui um aspecto relevante que é o número de locais físicos que essa entidade pretende que esteja um tablet com um QR Code para o atendimento. E depois já temos um outro vetor, no caso uma entidade como a vossa, em que tem a ver com o número de marcas que iriam estar aqui. Uma coisa é aparecer, perdoem-me agora, Governo Regional dos Açores, isso é uma marca. Se nós depois, debaixo dessa marca, tivermos 4, 5, 10 marcas de serviços públicos da região autónoma dos Açores, isso também vai ter aqui um impacto naquilo que é o valor mensal do serviço e dessa vez. Portanto, isto parece um bocadinho complicado, complexo, mas tem uma determinada lógica para depois chegar a um determinado valor que de alguma forma seja compatível do ponto de vista do modelo de negócio e que também seja de alguma forma competitivo para quem está desse lado a contratar um serviço como o nosso. Em jeito, isto não serve muito porque numa situação de serviços públicos estaríamos aqui a falar naturalmente de métricas completamente diferentes, mas em jeito de nota, e é uma informação que eu julgo que é pública, o Hospital Divino Espírito Santo paga-nos 265 euros por mês para ter este serviço nesta cobertura horária e dentro do hospital a poder ser usado para consultas de forma indiscriminada, por assim dizer, portanto não há aqui nenhuma limitação do ponto de vista de limitação aos serviços. Uma outra informação que é também muito relevante, nós funcionamos em regime de atendimento espontâneo, ou seja, nós não precisamos que haja nenhum tipo de agendamento prévio para o serviço acontecer. Portanto, nós temos aqui os nossos canais e, portanto, tal como os contact centers fazem os seus atendimentos, fazemos esse atendimento de forma espontânea. Naturalmente pode haver uma situação ou outra em que há ali um tempo de espera, mas nada de substancial. O nosso tempo médio de espera para atendimento é inferior a 2 minutos, o que se nós compararmos com aquilo que é o atendimento quando nós, ouvintes, ligamos para determinados serviços, julgo que é um tempo de espera muito, muito razoável para aquilo que é o âmbito de atuação da nossa parte. E, portanto, Sr. Deputado, eu peço desculpa, se calhar a parte do modelo de negócio posso não ter sido tão claro, mas é complexo, tem que ser complexo para de alguma forma licenciarmos e ser um valor enquadrável naquilo que é o âmbito do serviço para esse lado. Vamos dizer que, portanto, é um valor, uma avença, um valor fixo, mensal, um contrato anual de prestação de serviços nestes moldes.
Muito obrigado. Perguntou o Sr. Deputado Paulo Simões se vai usar o direito de réplica. Se assim for, disponho 2 minutos, faça favor.
Presidente, é só para agradecer ao Dr. Filipe Pereira as explicações e conseguiu transformar uma coisa complexa em algo que nós pudéssemos entender e, portanto, não tenho qualquer dúvida. Estou esclarecido. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Também ao Dr. Filipe. Continuam abertas nesta primeira onda inscrições para os demais grupos ou representações parlamentares que queiram usar a palavra. A senhora deputada Hélia Cardoso faz-me um sinal, certamente, para pedir a palavra. Tem a palavra e dispõe de 4 minutos. Faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Especial ao nosso convidado, Dr. Filipe Pereira. Uma das questões já o deputado Paulo Simões colocou, que é a questão de custo. Isto sendo uma medida, se for aprovada para avançar, precisamos quantificá-la para colocar no orçamento em termos de investimento. Mesmo não sejam os 265, seja 300 ou 400, já ficamos aqui com uma ideia, depois multiplicamos por unidade, por exemplo, se formos para a saúde, temos 12 unidades de saúde nos Açores e já nos facilita esse cálculo. Se quisermos estender a outras áreas, facilita-nos. A questão da sua explicação inicial, fiquei com a ideia de que a pessoa surda, se tiver um telemóvel com dados móveis e tiver esta aplicação instalada, consegue falar com praticamente todas as pessoas. Interpretei mal ou não? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, faça favor. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Deputada, pela questão. Eu não sei se percebi a pergunta, portanto, quando diz todas as pessoas, nós na verdade temos aqui duas vertentes. Uma vertente que são as entidades públicas e privadas que têm um acordo connosco, ok? Portanto, nós prestamos serviços para essas entidades e depois, além disso, em regime de uma forma também do nosso posicionamento social para esta comunidade, em regime de pro bono, nós fazemos um conjunto de atendimento de forma gratuita para esta comunidade surda, para situações do seu dia-a-dia com entidades com as quais não temos qualquer relacionamento comercial. Mas fazemos aí também alguma limitação, ou seja, uma pessoa surda que está numa situação de emergência, precisa de falar com a polícia, nós, apesar de não termos nenhum contrato com as entidades de segurança, com a polícia, nós fazemos serviço de forma gratuita sempre que uma pessoa surda nos solicita. No entanto, bloqueamos depois determinadas situações, quando tem a ver com situações recorrentes, qual tem a ver com canais que são entidades públicas ou privadas, que, na nossa opinião, deveriam ter este serviço assegurado. Nós somos uma empresa privada e, portanto, em primeira instância, o nosso princípio é ajudar a comunidade surda, mas para ajudarmos a comunidade surda, temos que criar aqui, de alguma forma, um modelo de negócio que crie sustentabilidade à própria empresa. E, portanto, quando questiona se uma pessoa surda pode falar com todas as pessoas, com as entidades que estão connosco e que têm um contrato, sim. Com as situações do seu dia-a-dia de caráter mais pessoal, sim, nós fazemos isso de forma gratuita para essas pessoas surdas. Se estivermos a falar para entidades públicas ou privadas que de forma recorrente depois decidem deste tipo de serviços, nós, na altura, começamos a bloquear, porque não é, na nossa opinião, não é justo, não faz sentido, depois que haja este tipo de diferenciação. Portanto, bloqueamos situações de caráter comercial e a comunidade surda, em primeiras situações, acaba por não ter acesso a determinados serviços ou situações que pretendia ajuda. Mas é relevante, eu partilho essa informação, nós, além deste modelo comercial, nós depois fazemos um conjunto e muito vasto de serviço para a comunidade surda de forma totalmente gratuita para situações com as quais não temos nenhum contrato nem nenhum acordo. Coisas do dia a dia que para nós estamos aqui a falar, se calhar não nos dizem muito, mas uma pessoa surda que vai a uma farmácia, por exemplo, e quer falar de farmacêutico, isso não existe. Então, uma situação destas, quando nos pede, nós fazemos isso e com muito. Uma pessoa surda que vai ter uma reunião com o diretor de escola do seu filho e quer falar com ele, nós fazemos isso com muito gosto e vamos sempre fazer. Mas quando estamos a entrar aqui depois em aspectos mais corporativos, mais institucionais, aí nós bloqueamos o acesso a este serviço. Espero ter respondido. Se não respondi, estou a dispor para algum esclarecimento.
Muito obrigado. A senhora deputada tem sempre o direito à réplica. Creio que vai usar. Disponho de 2 minutos.
Adivinha, Sr. Presidente. Eu quando coloquei essa questão, Dr. Filipe, é na perspectiva de, em vez de fazer contrato com várias entidades públicas, e excluindo sempre a saúde, porque alguém pode chegar em condições e se as pessoas pudessem ficar preparados para obter a saúde. Mas, tirando essas partes de urgência, todos os outros relacionamentos com os serviços públicos, em vez de fazer esse contrato com o serviço público, criaste aqui um contrato por pessoa surda, para que ela disponha deste serviço para o seu dia-a-dia. Eu, como pessoa que ouço relativamente bem ainda, faz uma aflição a barreira de silêncio, não poder comunicar com qualquer pessoa. E se nós criássemos aqui um dispositivo, um acompanhamento, uma cola, digamos assim, à pessoa, para que ela dispusesse deste serviço, sem ser pro bono, isso é, não é correto, e ela assim podia fazer a sua vida o mais normal possível, sem limitações a nenhum nível. Era nessa, isso é excluído, doutor Filipe.
Muito obrigado, senhora deputada, e penso que houve alguma alteração aí nos microfones, o som penso que ficou um pouco diferente. Também vou permitir que, se houver necessidade entre o doutor Filipe e a senhora deputada, para se complementarem durante esta resposta, que o possam fazer para se complementar, mas depois retomamos a regra de eu distribuir o jogo. Mas, por agora, faz a favor, doutor Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, realmente houve aqui algumas partes que eu tive alguma dificuldade em perceber, porque algumas partes do áudio não estavam bem. Mas se eu bem entendi, Sra. Deputada, o mote e gestão era numa perspectiva mais de outro modelo de trabalho, de colaboração, ou seja, em vez de estarmos a pensar aqui num regime de entidade, colocamos o cidadão surdo no centro e depois, a partir daí, o cidadão surdo ter, por assim dizer, direito a usar o serviço de identificação para qualquer situação do seu dia-a-dia, independentemente de nós termos um relacionamento comercial com a empresa A, X ou Z. Se é essa a sua questão e se eventualmente isso seria viável, sim, seria viável. Teríamos, naturalmente, em conjunto com o Governo, estudado um modelo de colaboração e um modelo de trabalho e comercial que nos permitisse assegurar depois essa responsabilidade, mas sim, não vejo que isso fosse um bloqueio, portanto, e entendo perfeitamente. Em jeito de comentário, nós em Portugal não temos propriamente nada destinado ou direcionado para ajudar esta perspectiva que a senhora deputada está aqui a lançar, mas, nomeadamente, se julgueu, o próprio governo acaba por dar uma verba ao cidadão surdo para ele depois ter esta autonomia no seu dia-a-dia e poder contratar serviços para não ter esta limitação. Nós em Portugal, e não somos o único país, temos outro modelo de colaboração, e, portanto, se eventualmente o governo regional, o governo da República, tivessem essa perspectiva, seria perfeitamente possível uma entidade como a nossa poder assegurar regionalmente que aquele conjunto de cidadãos surdos usufruísse do serviço de forma universal no seu dia-a-dia, seja restaurante, não precisamos de fazer, mas até isso fazemos. Uma pessoa surda quer fazer 0 para nós e fazemos isso gratuitamente. Mas outras situações no seu dia-a-dia, por exemplo, nós evitamos, por exemplo, situações laborais, ou seja, situações em que o cidadão surdo precisa ter uma reunião de trabalho com o seu chefe ou com alguém, portanto, nós evitamos fazer situações porque há aqui um conjunto de responsabilidades e portanto, não haver nenhuma relação contratual, nós evitamos. Mas dessa forma, se tivéssemos essa cobertura institucional de âmbito, julgo que poderíamos assegurar. Do ponto de vista, eu reforço mais uma vez, nós do ponto de vista de capacidade, a limitação que hoje temos, e que podia ser um quê, nós aqui ainda não falamos sobre isso, a limitação que hoje temos, mas que também não é para todos, diria eu, é a questão da cobertura horária. Portanto, nós neste momento temos aqui o nosso passo para ser montada para esta cobertura horária das 7 da manhã às 8 até às 10 da noite. Neste período, nós temos aqui capacidade para responder ao tipo de desafios.
Obrigado.
Também julgo essa solução. Nós, na verdade, já tivemos algum contacto, algumas iniciativas com outras entidades públicas da região dos Açores para avaliar o nosso serviço na perspectiva de poderem oferecer este serviço aos cidadãos surdos, nos seus postos de atendimento, nos seus canais de atendimento públicos. Tá? Então, estou-me a referir para o RIAC. Já tivemos um contacto no passado com a RIAC para este projeto.
Muito obrigado. Continuam abertas nesta primeira ronda inscrições. Penso não existirem por parte dos restantes grupos ou representações parlamentares. Pergunto se há inscrições para uma segunda ronda. Estão abertas inscrições para uma segunda ronda. Penso não existirem intenções de inscrição. Resta-me agradecer ao Dr. Filipe Pereira a sua disponibilidade e em nome da Comissão dizer a continuação o resto de um bom dia e dizer-lhe que da parte da Comissão ficamos disponíveis para qualquer outro esclarecimento ou outro apontamento que durante o tempo em que esta iniciativa estiver na Comissão se verificar que há necessidade de enviar mais algum contributo para além desta audição, as portas estão sempre abertas. Foi um gosto e agradeço mais uma vez a disponibilidade e a presença. Muito obrigado.
Também gostaria uma vez mais de estar aqui convosco hoje, foi um gosto. Dar-vos os parabéns pela iniciativa, pelo trabalho que estão a desenvolver e naturalmente reforçar que estou totalmente disponível para neste contexto ou noutro que entendo que eu posso ajudar neste tema, nesta área, de alguma forma participar de uma forma ativa. Nós somos uma entidade privada, mas com um conjunto de princípios de serviço público, esta comunidade em particular, que enfrenta no seu dia-a-dia desafios que nós não imaginamos. E, portanto, tudo aquilo que esteja ao nosso alcance para ajudar a que as iniciativas possam ir para o terreno, contem connosco.
Muito obrigado. E
boa tarde.
Mais uma vez, haja saúde e um bom dia.